Fala galera, no episódio de hoje nós vamos falar de uma das principais doenças que causa perda de visão nos pets, nos cães, nos gatos, a catarata. Se você não sabe nada sobre ela, fica ligado agora no Quatro Patas. E para falar dessa doença que afeta os olhos dos nossos pets, nós temos aqui a veterinária Andréia. Seja muito bem-vinda.
Obrigada,
obrigado por ter
Julie.
Vindo. E a gente falar um pouquinho dos nossos pets, né? E falar da catarata, que é uma doença que acomete muito os nossos pets e muitas pessoas têm dúvidas sobre ela,
sim,
né? Então, pra gente começar, eu queria saber o que é exatamente a catarata.
Certo. Bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A catarata é uma opacidade da lente, do cristalino, né? Que é uma lente intraocular importante na visão e que normalmente é transparente. A lente tem uma função importante na acomodação da visão, quando a gente acomoda o foco da visão para objetos mais próximos, mais distantes. Então, essa é a função da lente. E normalmente ela é transparente para exercer essa função. Na catarata, a lente perde a sua característica de transparência, fica opaca e com isso a luz não passa por ela e acaba funcionando como um obstáculo para a visão, para a passagem da luz.
E doutora, essa doença ela está associada a um envelhecimento do animal? Geralmente são os animais mais velhos que acabam adquirindo essa doença?
Olha, Julinha, essa pergunta é bem interessante porque é uma dúvida muito frequente que as pessoas até se espantam bastante, porque no cão é diferente do que acontece no ser humano, né? A gente tem a ideia da catarata como a doença do vovô, das pessoas de terceira idade, porque é isso que acontece no ser humano. No cão, isso também acontece, mas nós temos outras causas relacionadas à catarata que são frequentes, que é a catarata hereditária, né, um componente genético, que geralmente acomete o cão jovem, né, a chamada catarata juvenil hereditária, e no cão a diabetes também é uma causa importante de catarata, né? Então nós temos essas outras situações além da catarata senil.
Agora, como o tutor pode identificar isso precocemente, né? Para pegar no início da doença e ele pode identificar uma mudança, às vezes, na região do olho do animal. Como ele pode identificar em casa um tutor que não conhece muito, mas para ele ficar atento?
Certo, olha, nos estágios iniciais, a pessoa pode começar a notar manchas mais esbranquiçadas no olho. O tempo de evolução da catarata é extremamente variável. Então, em alguns pacientes vai aparecer a manchinha branca e ele ainda não tem distúrbio de visão e isso tem uma evolução mais lenta. Mas é sempre importante o diagnóstico precoce. Então, a partir do momento que a pessoa nota uma alteração, ela já deve encaminhar esse paciente para um veterinário especializado em oftalmologia. Em alguns casos, como nos diabéticos, a evolução pode ser rápida. Então, o animal pode estar com o aspecto do olho, com a visão normal, e de um dia para o outro, os olhos ficarem esbranquiçados e o animal ficar cego, né? Então, isso sugere bastante para a gente a associação da catarata com a diabetes. Que mais? Existe uma alteração normal no olho do cão, idoso, que é a esclerose nuclear do cristalino, né? O cristalino, com a idade, ele se torna mais denso e, com isso, o aspecto fica um pouquinho mais perolado. Muitas pessoas confundem isso com o início de catarata no cão idoso, né? Então, é importante a gente ter em mente que todo idoso tem esclerose nuclear e isso não é uma doença, não atrapalha a visão, muda um pouquinho o aspecto do olho. É o mesmo processo que faz as pessoas precisarem de óculos a partir dos 40 anos, é o processo de envelhecimento do cristalino. E no cão é muito confundido com catarata e às vezes as pessoas acham que é um começo de catarata. Então, é normal esclerose e catarata é uma doença. A catarata atrapalha a visão, mas o diagnóstico diferencial bem preciso precisa ser feito realmente numa consulta clínica, numa consulta com um veterinário especializado.
E hoje é comum a gente ver alguns cachorrinhos lacrimejando às vezes mais do que o normal, ou até tendo um aumento de uma secreção no olho, né? Isso pode ser o início de uma catarata, ou pode indicar que o cachorrinho precisa ir para um oftalmologista médico veterinário para ver o que está acontecendo ali?
Bom, são, na verdade, coisas diferentes, né? Então, não tem uma relação direta, mas é muito bom você perguntar isso para a gente também falar sobre outro problema importante nos nossos cães. Então, a catarata é uma doença intraocular, né? E não há alteração de secreção, lacrimejamento ou desconforto para o paciente inicialmente. Esses lacrimejamentos, a secreção frequente, eles são alterações associadas a distúrbios de superfície ocular, né? Mais externa, conjuntiva, superfície da córnea. Então, nós podemos ter alterações de produção de lágrima, de conformação facial, cílios em posições anormais, coisas que irritam o olho. E com isso, o paciente vai ter ou lacrimejamento mais frequente, ficar com a carinha molhada, e isso é um sinal de distúrbio que precisa ser avaliado, ou ainda ele pode ter secreção mais espessa, que gruda, principalmente shih tzu, pug, as raças braxcefálicas. Eles têm aquela secreção mucoide, filamentosa, assim, que fica aquele fio que a gente puxa, tem aquela meleca. Ah, isso é normal porque é um pug, porque é um shih tzu? Não, é sinal de distúrbio de superfície ocular. Ele pode estar ficando com olho seco, com lacrimeja, com a lubrificação ruim, e isso também precisa de tratamento, mas na maioria das vezes não tem relação com a catarata.
Olha só, interessante, porque às vezes as pessoas acham que um lacrimejamento maior, às vezes no olho, uma secreção, pode estar associada à doença e muitas vezes não, né? Então, é interessante ficar de olho.
Pode ser outra doença. A gente também precisa cuidar disso, né? Então, aquela coisa de, é lágrima ácida ou é secreção normal para essa raça? Não. São alterações que precisam ser avaliadas também e cuidadas.
Legal. E a catarata pode vir de um trauma? Às vezes, o cachorro correndo, esbarrar em algum objeto, bater o olhinho, ela pode ser desenvolvida dessa forma também?
Não é frequente, tá? Para o trauma causar uma catarata, principalmente se for um trauma contuso, uma batida, ele vai causar outras hemorragias, outros processos, outras lesões intraoculares que vão aparecer até antes da catarata. Agora, perfurações, assim, espinho, unha de gato, se chega a atingir o cristalino, esse trauma, aí sim a gente pode ter uma catarata traumática, mas ela também vai ser associada com uma inflamação muito grande do olho. Então, se o animal tem só catarata, provavelmente isso não é traumático.
E a doença tem como ser tratada sem uma cirurgia, nesse caso, de cataratas?
Não. Não existe nenhum tipo de tratamento médico, né? Colírio, remédio. A gente não tem nada que seja eficiente no controle da catarata, né? Então, existem até alguns produtos no mercado, mas nada que seja cientificamente comprovado eficiente. Então, o tratamento realmente é cirúrgico.
E a recuperação da cirurgia, doutora? É uma recuperação rápida? É mais trabalhosa? Os tutores precisam ficar, não sei se pingando algum colírio para recuperação, para ajudar nessa recuperação? Como é?
Olha, Julinho, é um processo relativamente trabalhoso, sim, que requer bastante cuidado, né? Então, a gente sempre fala que o resultado da cirurgia depende aproximadamente 50% da cirurgia ir bem, dar tudo certo durante o procedimento, estar bem indicado, e a outra metade da interferência no resultado está relacionada com o cuidado pós-operatório, né? Então, o olho do cão inflama muito mais após a manipulação cirúrgica do que o olho do ser humano. Por isso, eles requerem mais cuidados do que o ser humano quando submetido à mesma cirurgia. Então, realmente vai levar aí 3 semanas a 1 mês de bastante cuidado, uso de colar para não mexer no olho, não bater o olho. Então, as pessoas precisam estar programadas para poder cuidar do cachorro depois da cirurgia, ter disponibilidade ali de passar o dia colocando colírio, cuidando, para que a gente consiga ter um bom resultado.
Agora, doutora, todos os animais podem fazer essa cirurgia se for diagnosticado essa doença?
Olha, a indicação da cirurgia é bem individual mesmo, porque nós temos algumas variáveis relacionadas à catarata que precisam ser bem avaliadas com cuidado para verificar se aquele indivíduo tem condição de ser operado e tem um bom prognóstico, uma boa condição de recuperar a visão. Então, existem algumas doenças que podem estar associadas, como atrofias e degenerações de retina, descolamento de retina, olho seco, né, a ceratoconjuntivite seca, que são doenças que interferem no prognóstico. Então, algumas vezes nós temos que tratar isso, como no caso do olho seco, nós vamos tratar, melhorar a condição do paciente para depois operar. Em outros casos, ele pode ter uma baixa probabilidade de voltar a enxergar e a possibilidade de se realizar ou não a cirurgia precisa ser muito bem conversada, né, entre tutor e profissional. Então, nós temos exames que são realizados antes, são a eletroretinografia, o ultrassom do olho, além do exame clínico detalhado feito pelo profissional. Aí, diante de todos esses resultados, né, com avaliação bem detalhada do olho, nós vamos conversar com o tutor sobre a probabilidade de recuperar a visão, né, os cuidados pós-operatórios, para ver se realmente aquele paciente tem uma boa indicação, ou seja, ele tem uma boa condição de recuperar a visão no pós-operatório.
Então, é todo um processo, né, muito grande. Sim. Até chegar no dia da cirurgia.
Exato.
E efetivamente fazer uma cirurgia, né?
As pessoas muitas vezes acham que chega no consultório e já vai fazer a consulta. Uhum. Ou já vai operar no mesmo dia. E não, a gente vai ter toda uma gama de exames, de diagnóstico, além de pensar na saúde geral desse paciente, né? Então, por exemplo, né, como eu disse, a diabetes é uma causa comum. Se o paciente é diabético, ele precisa estar com a diabetes bem controlada, com outras alterações metabólicas que talvez estejam presentes, bem controladas. Se eles têm doença periodontal importante, a gente precisa limpar antes, porque aquelas placas bacterianas do tártaro, elas são fonte de contaminação para o olho. Então, existe todo um preparo. E esses cuidados são fundamentais para que o resultado seja bom, né? Para que esse paciente tenha realmente uma boa chance de voltar a enxergar.
E, doutor, eu sei que essa cirurgia é uma cirurgia que utilizam equipamentos também muito tecnológicos, muito caros. Então, é realmente uma cirurgia um pouco mais cara, né? O custo dela toda é caro e tem todo o trabalho também de recuperação depois. Então, a pessoa precisa se preparar para uma
Exato.
Cirurgia dessa, né?
Sim. O procedimento que nós usamos em cães e gatos, né, a facoemulsificação, é a mesma coisa que se faz no ser humano, né? Só que eles têm o agravante de precisar da anestesia geral, porque a gente não conta com a colaboração do paciente, fica aí quietinho, não se mexe, né? Então, vai precisar da anestesia geral. E, assim, aparelhos de alto custo, material de consumo de alto custo, o profissional precisa ser muito experiente, isso influencia muito no resultado. Então, é um procedimento que precisa ser cercado de cuidados, né? Desde os cuidados antes das cirurgias, que são todos esses que eu falei, durante a cirurgia e depois.
Perfeito. E existem algumas raças de cães, por exemplo, que têm uma propensão maior a terem catarata em algum certo tempo, ou uma idade, às vezes, mais avançada. Enfim, existem algumas raças que você fala, pô, essas têm uma propensão bem grande de poderem ter durante a vida esse tipo de problema.
Olha, a catarata senil pode acontecer em qualquer raça. A forma hereditária, ela já é demonstrada e é presente em diversas raças. De acordo com o número de indivíduos de cada raça na nossa população, isso é até uma questão de moda, né? A gente vai ter aí uma maior incidência da doença. Então, há um tempo atrás, a gente tinha muita catarata em poodle, em cocker. Hoje, essas raças, elas não estão tão frequentes na nossa população. Então, a gente já tem menos casos nessas raças. As raças que estão em maior número e que nós temos observado bastante com catarata são labrador, shih tzu, o yorkshire, schnauzer e até o jack russell. Também são, então essas são as raças atualmente mais prevalentes, mas pode acontecer em qualquer raça, em qualquer indivíduo.
Legal. Então, sempre é importante ficar de olho, prestar bastante atenção, porque você tem um cachorro em casa e a gente nunca imagina que a gente vai ter com o nosso pet. Mas é importante a gente ficar sempre de olho, né? Agora, doutora, na alimentação dos pets, tem algum tipo de alimentação que pode ajudar na prevenção dessa doença?
Não, infelizmente, a gente não tem nenhuma relação do desenvolvimento da catarata com a alimentação. A única coisa, vai, é o diabético, né? Então, o indivíduo pode desenvolver diabetes devido a problemas metabólicos. A gente tem aí várias causas e aí tem alguma relação, mas é indireta, né?
Tá, entendi. Tá? E existe alguma cirurgia, algum caso mais grave que a gente pode falar que precisa fazer a remoção do órgão, do olhinho, do pet? Ou isso é algum caso mais específico? Eu queria saber disso, porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas se o pet vai ter uma catarata mais grave ou não. E como funciona, se existe isso?
Bom, assim, a cirurgia de catarata, ela tem algumas complicações possíveis, né? Nós consideramos atualmente, desde que a cirurgia seja realizada, né, por profissionais bem experientes, a chance de sucesso por volta de 90% a 95%. Né? O que significa isso? Que esses pacientes voltam a enxergar e vão ter um bom tempo de vida aí com a visão, com a função do olho normal. Então, diante disso, nós temos aí 5% a 10% de casos que podem desenvolver complicações. Essas complicações estão associadas principalmente ao processo inflamatório do olho do cão, que, como eu disse, é mais intenso que do ser humano. Isso vai trazer inflamação intraocular. E quando nós não conseguimos controlar isso de forma adequada com as medicações e a longo prazo, isso acaba se perpetuando, esses animais podem desenvolver glaucoma, né? E o glaucoma, em última instância, pode se tornar doloroso também de forma crônica e aí, nesse caso, a gente indicar a remoção do olho, né? Mas isso vai ser muito raro, é o extremo. Na maioria dos casos de complicação, o que vai acontecer é que o paciente não volta a enxergar bem, vai requerer alguns cuidados no pós-operatório e com cuidados clínicos, medicação, a gente vai conseguir mantê-lo estável e sem desconforto, aí não tem necessidade de remover o olho. E um detalhe muito importante quando a gente pensa nisso, né? Então, as pessoas podem pensar, se não tem 100% de sucesso, eu tenho medo de operar, então eu vou deixar a catarata. Quando a gente faz essa opção, tem que lembrar que a catarata, quando se torna também antiga no olho, uma catarata de evolução crônica, por si só, ela pode trazer as mesmas complicações para o olho. Então, o animal também pode ter inflamação, uveíte e glaucoma em função da própria evolução crônica da catarata. E, inclusive, se nós compararmos pacientes não operados com catarata crônica e os pacientes pós-operatórios, o índice de complicação vai ser maior daqueles que não foram operados. Olha, então, a chance deles terem complicações e virem até a perder o olho é maior quando não operados.
Então, a melhor forma de prevenção dos olhinhos dos pets é sempre procurar um médico veterinário, oftalmologista, né, para ajudar nisso. E se ver qualquer mudança, já procurar um especialista experiente, como você falou, né, para conseguir prevenir da melhor forma possível e cuidar do pet, né?
Exato. Julinho, as pessoas precisam ficar bem atentas a alterações de aspecto do olho, né? Então, o branco do olho mais vermelhinho, secreção que acumula, olho esbranquiçado, azulado, olho fechado, pequenininho, que parece que está inchado. Tudo isso deve indicar sempre para a pessoa levar o paciente, o pet, para um veterinário oftalmologista. Alterações de visão, que às vezes a pessoa vai notar de forma mais gradativa ou de uma hora para outra, que nós vamos observar num animal que perde a visão. Ele vai se desorientar no ambiente, ele vai ficar com medo de fazer alguns movimentos, então subir escada, descer escada, subir na cama. Isso pode indicar algum déficit de visão. Bater nas coisas, tropeçar, né? Então, alterações de comportamento nesse sentido também levam à indicação de uma avaliação oftalmológica cuidadosa.
Perfeito. Informações muito importantes e valiosas para a gente sempre cuidar melhor dos nossos pets, né? E muita gente acha, ah, meu pet só vai, se tiver alguma coisa, vai ter só quando estiver bem velhinho. E não é realidade, né?
Não é isso. E sempre que a gente faz o diagnóstico de qualquer uma dessas doenças, né? Catarata ou qualquer outra doença oftalmológica, diagnóstico precoce, tratamento preventivo são sempre melhores, né, do que a gente procurar mais tardiamente aí, os recursos médicos. Então, qualquer alteração no aspecto do olho tem indicação de uma consulta oftalmológica e se a pessoa quiser ainda ter um cuidado bem preventivo mesmo, levar desde filhote, o animal, né, o pet, para uma avaliação oftalmológica, porque assim, qualquer alteração que ele tenha aí de conformação facial ou de formação dos olhos já começa a ser tratada. Se tiver tudo bem no filhote, aí o oftalmologista vai indicar as avaliações periódicas de acordo com a necessidade.
Perfeito, então fica a dica para todos vocês. Doutora Andréa, queria te agradecer por ter vindo, esclarecido várias dúvidas sobre a catarata.
Eu que agradeço, foi ótimo.
Porque ainda existe muita dúvida sobre a doença, né? E foi ótimo, esclareceu de forma objetiva e tenho certeza que todo mundo curtiu. Muito obrigado e em breve volte aqui para falar mais dos nossos pets.
Com certeza, muito obrigada.
Então é isso aí, gente. Se você gostou do episódio de hoje, já está disponível no R7 Play Plus e outras plataformas digitais e a gente está te esperando aqui para o próximo episódio. Se você tiver sugestão, dúvidas, manda para a gente na rede social do Hoje em Dia, lá no Instagram, @hojeemdia. Valeu? Abraço!